9h25, 18 graus de temperatura em Lagoa Vermelha. Um dia lindo hoje, está muito agradável e o assunto é mais agradável do que o dia que nós vamos falar hoje. Hoje nós vamos falar de algo que já chama a atenção, porque nós estamos no final de outubro e a gente já vê a cidade tomando um aspecto diferente no clima natalino. Começou bem mais cedo do que nas outras vezes, até para as pessoas poderem contemplar por mais tempo. A decoração de Natal já está sendo instalada nas praças da cidade de Lagoa Vermelha. E nós recebemos aqui quem é responsável por isso. Vamos cumprimentar inicialmente a secretária de Educação, Aline Teles. Bom dia, secretária Aline.
Bom dia, Rudi. Bom dia, prof. Rejane, que está aqui conosco. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cacique. É uma alegria vir falar sobre um assunto tão bacana que é o nosso Natal encantado de Lagoa Vermelha.
Também conosco, então, a coordenadora do Centro de Arte Sustentável, que é a organização responsável por fabricar os produtos que vão decorar as nossas praças. Rejane Girardi Cunha, bom dia.
Bom dia a todos. Bom dia, Rudi. Rudi, bom dia, secretária.
Que coisa...
Bom dia a toda a minha equipe também.
A equipe é grande, Rejane.
Escutando. Não, nós somos em quatro a princípio.
Só a quatro?
Ana, o Flávio, a Vera e eu.
Uhum.
Daí agora, no final, a gente teve a ajuda dos alunos também,
sim,
né?
Como é que foi? Já vamos começar lá pela fabricação. Como é que foi? Claro que a gente percebe que tem muita novidade na decoração natalina desse ano. Como é que é o trabalho no dia a dia lá no Centro de Arte Sustentável, Rejane?
Às vezes é cansativo, porque é muito repetitivo, assim. Que nem a gente foi pintar as peças para o balão, é umas peças pintadas à mão, com pincel. São 3.200 peças. 3.200 fundinho de garrafa pintado à mão, um por um. Aí no começo, ai que bom, pintar relaxa, não sei o quê. Quando chega lá pelos 1.500, você... Ai,
já estressa pintar.
Daí pintar já não é mais terapia.
E a gente percebe que desde a casinha do Papai Noel, lá na frente da prefeitura, já tem novidade. Tem, sim, mosaico diferente, bonito. O que vocês criaram por lá?
A gente tentou mudar, assim, voltando mais para o lado da criança, mais para uma decoração mais delicada um pouco. Cada um tem um estilo, né?
Sim.
Mas tudo que a Silvinha deixou foi muito bom, assim, bastante coisa. Tem os pinheiros que continuaram os mesmos, só a gente reformou, foi lavado. Quando eu entrei, até o pessoal já tinha...
O que é necessário, né, Rejane?
Tudo
a manutenção
desmontado.
Precisa ser feita.
Eu assumi dia 19 de março, de maio, que foi um desafio para assumir, foi... Até eu comentei com a secretária, é um desafio e uma responsabilidade, né? Porque é a decoração da praça do município e Natal é para as crianças, mais voltado para mim, é mais as crianças se empolgam, tem
com
mais
certeza.
E é uma, para até a gente que é uma professora de educação infantil, tudo que envolve criança, a gente tem mais carinho, mais preocupação, porque a gente se preocupa muito em fazer o bem para,
claro,
eles, o melhor por eles.
Sempre fazer,
né,
o mais bonito, né, Rejane?
Fazer o mais bonito por eles. Aí foi um desafio grande, mas quando eu entrei ali, que eu assumi, aí eu percebi que já tinha bastante coisa, que já tinha as coisas desmontadas, lavadas, o pessoal já estava sendo organizado.
Era dar uma continuidade.
Daí surgir mais umas ideias, aceitar mais umas ideias também, ir conversando. E a equipe já tinha uma experiência grande, daí facilitou, porque se entrasse do nada, assim, seria muito mais difícil,
com,
né?
Com certeza. Secretária Aline, a gente que acompanha todo esse processo da decoração pet em Lagoa, desde que nasceu numa sala de aula lá na Escola João Protás da Luz, até a proporção que ela tem hoje de decorar a cidade inteira praticamente, a nossa praça que é grande, como é que você vê a evolução desse projeto e a responsabilidade da Secretaria de Educação em cima disso, secretária?
Rudi, a responsabilidade ela é gigantesca, mas eu acredito que os frutos a gente colhe num momento específico, que é quando nós estamos encerrando o ano, e como é bom a gente ver toda a nossa caminhada até aqui. Então, eu acredito que é um trabalho de muitas mãos, é um trabalho que leva uma bandeira que eu acredito muito na educação, é que é dar continuidade. Eu acredito que as coisas elas só acontecem se nós tivermos continuidade. Não adianta eu chegar e dizer, não, a partir daqui eu vou fazer diferente. Eu acho que nós temos que sempre estar evoluindo, desde a nossa vida pessoal até na nossa vida profissional. E eu acredito que é o que aconteceu pelo retorno que a comunidade nos tem dado, do quanto estão contentes com a decoração, com a alegria que trouxe essas peças para a praça. E cabe aqui, Rudy, deixar o meu agradecimento à Prof. Silvinha, que foi uma das grandes idealizadoras desse projeto. E que quando eu assumi a pasta da educação, nós repaginamos, nós melhoramos para dar continuidade em algo que eu acreditava também, junto com a minha equipe da secretaria. E sempre tive gratas surpresas, como é a Rejane hoje assumindo o Centro de Arte Sustentável após a Prof. Silvinha se aposentar e ter cumprido com o seu propósito frente ao Centro de Arte, e dizer assim que hoje, dentro da visão da professora Rejane, é uma visão que focado mais para as famílias, para as crianças, né? A interação das peças com a comunidade. E até ela dizia, eu tenho que concluir logo, porque o pessoal já está tirando foto sem estar concluída a peça.
Concluído. Na verdade, estão sendo colocadas as peças para montagem ainda, sim, né? E já chama atenção.
A princípio, a primeira ideia era nós colocar a casinha e não colocar a ornamentação, as cortininhas, a sacada com as flores, a cadeira, o pinheirinho. O pessoal começou a ir lá tirar fotos. Eu disse, vamos ter que colocar tudo para ficar bonito, né?
Claro. E a evolução, secretária Aline, do que foi o ano passado, do que está sendo, a gente já percebe que tem uma mudança, uma ampliação. Como é que vai ser em termos de quantidade de praças? O que, que vai ser ornamentado esse ano?
Então, esse ano, eu acho que a mudança ela ocorreu desde a data, como tu mencionou no início da entrevista, onde nós pensamos também na Feira do Livro, que vai ter uma circulação muito grande de pessoas de fora, onde a gente quer mostrar o nosso trabalho do Centro de Arte Sustentável. Então, acho que aí já começa o grande diferencial. Quando nós vamos colocar? Bom, até final de outubro, início de novembro, no máximo, as praças nós já vamos estar entrando no clima de Natal. Vamos estar ampliando mais uma praça. Então, esse ano, nós vamos até o Ponteio. Então, eu acredito que essa ampliação ela se dá com parcimônia, com calma, até porque para nós foi algo novo. Depois de anos trabalhando com a Silvinha e a equipe, houve essa mudança, então nós tivemos cautela, mas vai ser ampliado, assim como as peças, todas elas foram repaginadas, pintadas, peças novas foram criadas, e eu volto a dizer que essa ampliação ela se dá porque tem muitas mãos e pessoas que acreditam nesse projeto. Então, o melhor de tudo, e que eu sempre digo que não tem dinheiro que pague, é o reconhecimento das pessoas, é o cuidado com todo esse trabalho que é feito. Hoje a equipe ela é formada por 4 pessoas, mas nós temos as crianças que vão até o Centro de Arte Sustentável, nós temos os eletricistas que vêm, nós temos a equipe da manutenção da secretaria que auxilia. Então, assim, nós temos a equipe pedagógica que também destina um tempo para ver a questão dos terceirizados, questão das estruturas. Então, assim, isso movimenta toda a Secretaria de Educação. Então, é nesse trabalho que eu acredito. É um trabalho em equipe, é um trabalho em conjunto, com várias mãos, para hoje nós termos esse resultado que está se concretizando nas nossas praças aqui de Lagoa Vermelha e que eu tenho certeza absoluta que vai encantar e brilhar os olhos de todos os visitantes que estarão aí para a Feira do Livro.
Literalmente, até porque tudo vai estar pronto com o acendimento das luzes. Tudo vai brilhar. A projeção é que na primeira semana de novembro já esteja tudo finalizado, Aline?
Sim, inclusive a ideia é que para a Feira do Livro, a gente já esteja com as luzes acesas. E também, Rudy, trago aqui algo que eu acho que vai ser muito bacana, que vai ter uma recepção, digamos assim, na entrada da Feira do Livro, toda ela feita, como eu posso chamar e ouso chamar, de uma obra de arte feita pelo Centro de Arte Sustentável, com um espaço acolhedor para as pessoas verem um pouquinho mais do que é o trabalho do Centro de Arte Sustentável, que também não é só o Natal, mas nós vamos estar trazendo algumas peças diferenciadas com a temática da Feira do Livro. Então, eu acredito que o que nós temos de melhor dentro do nosso município, dentro da Secretaria de Educação, nós precisamos mostrar para todos. E vai ser também uma grata surpresa, tenho certeza, daqueles que vão estar visitando a nossa Feira do Livro, se deparar, além das praças, também mais um outro material exposto na Feira do Livro.
Com certeza. Como nós falamos, começou pequenininho lá numa sala de aula da João Protásio e hoje está num pavilhão industrial, essa proporção do projeto. Se formos calcular, Rejane, quantas garrafas PETs foram manuseadas para que essas praças, para que a decoração da nossa cidade acontecesse? Tem como calcular isso, Rejane?
Eu não fiz esse cálculo. Eu sei que no balão foi 3.260.
Só numa peça, 3.000.
Só em uma peça.
E todo esse material são doações, coisas que as pessoas vão juntando.
É uma campanha, que o município faz nas escolas, os alunos recolhem, daí vem para nós, daí é todo. Porque é uma reciclagem, mas a gente ainda tem que reciclar em cima.
Claro.
Separar o verde, o branco, o de coca. É tudo lavado, depois recortado. Tudo
um cuidado muito grande.
Cuidado.
Falando em cuidado, tudo se faz com carinho, tudo se faz para ficar o mais bonito possível. Mas o papel do Centro de Arte Sustentável é oferecer isso. E o papel da comunidade é cuidar disso.
É
importante dizer para que as pessoas tomem cuidado e não estraguem ou tenham alguns cuidados que são necessários. Que orientação você deixa, Rejane?
Ah, eu gostaria que todos cuidassem. As renas, elas são de um material frágil, elas são de uma fibra. E tinha até adolescentes em cima, assim, tirando fotos. A gente pede que não façam, porque se quebra, além de estragar, ainda corre o risco de se machucarem, né? De acontecer alguma coisa. Daí é uma preocupação também,
sim,
né? A gente até colocou um recadinho lá, que é frágil, né? E todas as peças, porque elas foram feitas com muito carinho, tem coisas que a gente pode aproveitar depois. Então, o máximo de cuidado e até para aproveitarem, para todos não verem uma coisa estragada, né? Não ficar, ter que voltar a reformar.
Com certeza. Aline, pelo fato de todo esse material ser feito com material reciclável, isso acaba, de uma certa forma, gerando uma economia quando se fala em decoração. Até porque a gente sabe quanto custa uma decoração de um pinheirinho de Natal em casa, você já sabe quanto custa. Imagine ornamentar várias praças de uma cidade. Custos tem, com certeza, mas a economia também acontece.
Com toda certeza, Rudy. Claro que nós precisamos e vamos estar sempre investindo, porque é uma decoração, é algo assim que realmente é uma obra de arte. Eu posso dizer, se você olhar de perto, qualquer peça que está lá na praça, ela tem um diferencial gigantesco. E ali eu posso dizer que são milhões de garrafas que deixam de ir para o lixo, que deixam de estar poluindo o meio ambiente e estão ornamentando, que vira realmente algo lindo para toda a nossa cidade. E a consciência, Rudy, eu acho que é uma das coisas mais importantes dentro do projeto, que é essa consciência dos nossos alunos desde a educação infantil, porque é feito uma gincana entre as escolas municipais para ver qual que vai arrecadar mais. E essa arrecadação é envolvido alunos, pais, professores. Então, o impacto e a economia, ela não é somente do material em si, mas também o bem que nós estamos fazendo para o meio ambiente. E com relação a esse ano, também nós pedimos o auxílio e a colaboração da Escola do Estado Arabi, do qual também colaborou com uma campanha dentro da escola. Então, são muitas pessoas que acreditam nesse propósito que é os enfeites de Natal. E que é muito importante esse reconhecimento e esse cuidar, onde muitas pessoas vêm até nós e dizem: olha, eu já senti que está diferente, o que aconteceu? Então, assim, é um outro olhar, é uma outra visão, mas sempre tendo também esse reconhecimento a todos que construíram até esse momento as nossas decorações e as nossas praças para ter esse espírito de Natal. Mas a economia, eu posso te garantir que ela existe, mas o que eu mais acredito dentro disso é o meio ambiente e a conscientização das nossas escolas e dos nossos alunos com relação à reciclagem.
A Rejane falou que são em 4 pessoas que trabalham ali no centro.
Isso.
Quantos alunos vêm ajudar? Quem são esses alunos? E como que esses alunos chegam até ali, secretária Aline?
Então, esse ano, como para nós, foi tudo muito novo, né? Quando a Rejane assumiu, nunca nós deixamos de trabalhar, sempre estava sendo feito a lavagem dos pets, enfim, toda a parte já de organização para quando alguém assumisse a frente, já estivesse tudo dado andamento. Hoje nós temos a Escola Diógenes Euclides da Cunha, o CIEP, que é uma escola em tempo integral, que os alunos estão começando a ir para ter esse contato com esse material, com essa ornamentação e nos ajudando. Em anos anteriores, nós tínhamos várias escolas do município, mas esse ano, como nós tivemos algumas alterações, inclusive da coordenação, a gente preferiu pegar algumas turmas, mas que com certeza já estão se identificando, porque esse trabalho é muito de identificação, do aluno gostar e ter prazer de estar lá. Então, para o ano que vem, nós vamos estar ampliando novamente, trazendo os alunos da João Protásio, que já era algo cultural, e sempre é muito bem-vindo, voluntários. Enfim, eu acho que é um trabalho que é para a comunidade, desde ter a oportunidade de desenvolver esse trabalho junto à equipe, como para as crianças. Então, é aberto a todos aqueles que tenham interesse em colaborar.
Nós já tivemos voluntários esse ano. Nós tivemos duas gurias, a Camille e uma amiguinha dela, que foram várias vezes nos auxiliar. E agora o pessoal da João Protásio, tem uns que já iam ano passado que se voluntariaram, pediram para ir.
Até que tem experiência também, já ajuda,
e
né?
Já tem experiência, que daí eles vão ir, até eles conversaram com a Vera, que ela conhecia eles. Hoje de tarde eles já vão ir também para ajudar a fazer as flores, sabe? Então a gente já tem uns voluntários.
Que coisa boa.
E sobre a gincana dos pets, eu acredito que o ano que vem vai ter que começar muito mais cedo. Porque como vai ficar praticamente 3 meses a decoração na praça, vai estragar muito
com
mais
certeza,
coisas.
Com certeza, precisa de manutenção.
Que a gente vai ter que repor.
É verdade. Mas enfim, parabéns pela iniciativa, pelo trabalho que está sendo feito, e estamos aí na expectativa de ver tudo pronto, como é que vai ser quando as luzes se acenderem aí na primeira semana do mês de novembro já. Obrigado, Aline. Obrigado, Rejane. Bom trabalho para vocês.
Eu que agradeço, Rudi, dizer que no dia 9 de dezembro tem a chegada do Papai Noel, com show na praça, com todo esse espírito natalino, onde também é pensado para toda a comunidade de Lagoa Vermelha. E dizer que ajuda é sempre muito bem-vindo para todas as áreas da Secretaria da Educação, Cultura e Desporto. E fica aqui o meu grande abraço a todos os ouvintes.
Muito bem, Rejane. Bom trabalho para vocês.
Obrigada.
Está aí, pessoal, a secretária de Educação, Aline Teles, e a coordenadora do Centro de Arte Sustentável, Rejane Girardi Cunha, nos contando um pouquinho a respeito da decoração natalina, que você já pode conferir nas praças da nossa cidade a montagem. 9:43.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Doutora Nayane Mondadori Hoffmann.